essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Boa tarde. Os destaques do noticiário desta quarta-feira. Reino Unido convoca eleições antecipadas para dezembro. Primeiro do Líbano renuncia em meio à violência dos protestos. Governo da Austrália dá prazo para grupo sugerir diminuição das emissões de gases no país. E no Brasil, as manchas de óleo seguem afligindo as praias do Nordeste. O Reino Unido anuncia eleições em dezembro depois que o líder trabalhista Jeremy Corbyn manifestou apoio para adiantar o pleito. Corbyn declarou que as condições dos trabalhistas para apoiar a eleição foram atendidas. As condições eram de que a União Europeia confirmasse a extensão do Brexit até 31 de janeiro e que fosse removida a possibilidade de que o Reino Unido deixasse o bloco sem um acordo. Corbyn diz que os trabalhistas levarão uma mensagem forte aos eleitores sobre a promessa de criar uma sociedade mais justa. Para acabar com a desigualdade e injustiça e lidar com a pobreza devastadora que tantas pessoas enfrentam, então vamos sair com a maior campanha que já montamos, totalmente unidos. Estou ansioso para ir a todas as partes do país com minha equipe e os ativistas fantásticos do partido para uma mensagem de esperança. O apoio de Corbyn ocorreu depois que todos os ministros se reuniram com o premier Boris Johnson em Downing Street, em Londres, antes da nova tentativa parlamentar para realizar a eleição em 12 de dezembro, agora bem-sucedida. Nos Estados Unidos, um funcionário que ouviu uma ligação entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia testemunhou em um inquérito de impeachment que estava preocupado com a exigência de Trump de investigar o rival. O veterano do Exército, Alexander Vindman, disse ao Congresso que havia reportado duas vezes as suas objeções a pressionar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a investigar o rival de Trump, o ex-vice-presidente Joe Biden e seu filho. O oficial do Exército é o primeiro funcionário da Casa Branca que ouviu a ligação a testemunhar como parte do inquérito. Este inquérito investiga a ligação telefônica de Trump, no qual supostamente pediu a Zelensky que juntasse evidências contra o democrata Joe Biden e seu filho Hunter. Os democratas dizem que o pedido foi uma contrapartida militar, o que seria um crime passível de impeachment. O primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, renunciou nesta terça-feira, 29, declarando estar em um beco sem saída ao tentar resolver uma crise desencadeada por quase duas semanas de protestos contra a elite dominante. Hariri se dirigiu à nação depois que uma multidão fiel ao Hezbollah muçulmano xiita e movimentos de Amal atacaram e destruíram uma área de protesto montada por manifestantes anti-governo em Beirute. De acordo com a Constituição libanesa, o governo permanece provisoriamente como interlocutor das negociações para o novo governo. O porta-voz das Nações Unidas, Farhan Haq, diz que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pede que todos os lados mantenham a calma e evitem a violência. Esperamos que encontrem uma solução política para preservar a estabilidade de paz no país. À luz dos eventos de hoje, o coordenador especial para o Líbano, Ian Cubs, pede que as forças de segurança mantenham a lei e a ordem e tomem medidas contra aqueles que instigam a violência, independentemente de partidos, e protejam a demonstração civil pacífica. Autoridades japonesas e estrangeiras prestaram homenagem ao ex-alto comissário da ONU para os refugiados, Sadako Ogata, que morreu aos 92 anos. Ogata esteve no cargo entre 91 e 2000 e foi reconhecido por seu trabalho em áreas devastadas por conflitos, como Ruanda e ex-Iugoslávia. A secretária-chefe do gabinete japonês, Yoshihide Suga, diz que seus princípios e abordagem prática foram transmitidos como importante filosofia de trabalho humanitário. Como governo do Japão, apreciamos muito suas realizações e gostaríamos de expressar o profundo respeito por sua contribuição ao país e à comunidade internacional. Nossas mais sinceras condolências à família e oramos pela felicidade de Ogata em seu próximo mundo. Na Austrália, o pai de uma estudante palestina assassinada em Melbourne diz que nunca buscou vingança quanto ao assassino de sua filha. Cody Herman, de 21 anos, foi sentenciado a 36 anos de prisão pela Suprema Corte de Vitória pelo assassinato e estupro de Aya Massarvi. O pai dela, Said, que viajou de Israel para a sentença junto de seu filho mais velho, Nur, diz que só quer que as mulheres estejam seguras. Meu foco não é em quantos anos de prisão, mas sim em enviar uma mensagem para que não pensem que podem fazer isso impunemente. Precisamos cuidar das mulheres para que elas possam sair e voltar para casa. A segurança é mais importante. O tribunal entendeu que Herman cometeu um homicídio sexual agressivo contra a jovem de 21 anos em janeiro, agredindo-a depois que desceu de um bonde perto de sua casa em Melbourne. Na sentença, a juíza Elizabeth Hollingworth declarou que o assassinato da jovem foi totalmente não provocado, não premeditado e cometivo por oportunidade. Por todas essas razões, o assassinato e estupro são exemplos de crime muito graves. Você apenas não tirou o bem mais precioso de Massavri, o seu direito à vida, como também privou a família dela de ter uma filha e irmã amadas. Herman terá direito a pedir liberdade condicional depois de 30 anos. Na Austrália, o ministro para os indígenas australianos Ken Wyatt anunciou um grupo consultivo para conduzir discussões sobre como dar voz aos aborígenes e habitantes do Estreito de Torres em todos os níveis do governo. Isso ocorre depois que o primeiro-ministro Scott Morrison rejeitou pedidos para que uma voz indígena fosse consagrada na Constituição, fator central na declaração Uluru from the Heart. Os líderes indígenas, professores Tom Calma e Marcia Langton, vão dirigir conjuntamente o conselho, que se consultará com grupos regionais e nacionais para aprimorar as decisões em nível local e regional, bem como dar voz a eles junto aos governos. O Central Land Council criticou o movimento, dizendo que não passa de simbolismo, mas Wyatt disse à ABC que não é o caso. Eu diria a todos os líderes e a todas as organizações aborígenes que olhem para seus quintais, olhem para o que precisamos para caminhar juntos com Tom e Márcia, para desenvolver um escopo que fará com que nossas vozes sejam ouvidas e os governos gerem respostas para as questões de nossa comunidade. A rede de supermercados Woolworths revelou que deve a 5.700 funcionários o equivalente a 300 milhões em salários pagos abaixo do que deveria nos últimos 9 anos. Woolies, como é chamada a rede, diz que os pagamentos menores foram descobertos em uma revisão a partir da implementação de um contrato corporativo que investigou as contas de suas lojas e também da rede Metro. O conteúdo analisado remete a dados dos últimos 2 anos, mas o problema pode ocorrer desde 2010. O governo federal deu prazo de menos de um mês para um grupo de líderes empresariais e políticos propor novas maneiras de reduzir as emissões de gases do efeito estufa. De acordo com o site do jornal Guardian, a formação do grupo é vista como um reconhecimento de que o fundo de redução de emissões de US$2,5 bilhões da coalizão está falhando em reduzir a poluição nacional. O fato ocorre a partir do momento em que o líder de oposição, Anthony Albanese, propõe uma visão de futuro de baixo carbono para a Austrália, que criaria empregos por meio da energia renovável. Estamos no lugar certo para colher os benefícios deste século, o século asiático, mas apenas se fizermos a coisa certa. E algumas dessas oportunidades estão nos esforços globais para enfrentar um dos maiores desafios que já enfrentamos, que são as mudanças climáticas. O fato é que o mundo está se descarbonizando. Porém, o governo desdenhou da meta trabalhista de 45% de redução de emissões, dizendo que isso acabaria com mais empregos do que criaria. Ativistas ambientais estão de braços dados para evitar que participantes entrem em uma conferência em uma mina em Melbourne, apenas um dia depois de choques entre protestantes e policiais. Os militantes retomaram suas posições do lado de fora da Conferência Internacional da Mineração e Recursos no Centro de Convenções e Exposições de Melbourne, nesta manhã, com brigas já ocorrendo. Quase 50 pessoas foram detidas na terça-feira. Um protestante e 2 policiais foram levados a um hospital com ferimentos. O comandante-chefe da polícia do local, Tim Tully, diz que os agentes estão agindo conforme o treinamento e estão preparados para novos protestos nos próximos próximos dias. Infelizmente, tivemos cavalos na polícia agredidos, uma crueldade com os animais. Vimos 4 de nossos membros serem transportados para o hospital. Vimos ferimentos e manifestantes. Não é algo que queremos repetir. Estamos preparados para que isso não aconteça. No Brasil, a mancha de óleo no mar do litoral nordestino aflige comunidades e turistas. Ouça a reportagem da Rádio Agência Nacional.
Levantamento divulgado nesta terça-feira pelo IBAMA indica que 17 manchas de óleo atingem atualmente o litoral nordestino. Há vestígios esparsos em outros 153 locais. De acordo com a Marinha do Brasil, as praias estão em processo de limpeza. A mancha de petróleo cru, que há quase 2 meses aparece no litoral nordestino, já chegou a rios, corais e mangues. Militares atuam na limpeza do manguezal de Mambucaba, em Pernambuco. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Pernambucano encontraram óleo nos corais da Praia de Cupe, ao norte de Porto de Galinhas, em Ipojuca. O secretário de Meio Ambiente do Estado, José Bertotti, falou sobre o avanço das manchas de petróleo nas áreas de encontro de rios com o mar.
Foram identificados 13 pontos de maior sensibilidade, que são os estuários, que tiveram de alguma forma contato com esse óleo, e alguns arrecifes. Então existe um trabalho de mergulhadores do Corpo de Bombeiro, principalmente ali no CUP, retirando o material que ficou no fundo dos arrecifes. Então desde sábado também foram colocadas equipes de mergulhadores no fundo do rio Mambucaba. E ontem, num monitoramento que foi feito no Centro de Comando e Controle do Mar, o ministro da Defesa assegurou que colocaria mergulhadores nesses pontos para identificar quais são as áreas de maior contato.
Na Bahia, técnicos do governo do estado, Petrobras, Marinha, IBAMA e pesquisadores da Universidade Federal da Bahia concluem nesta quarta-feira uma operação em 9 estuários do litoral norte. A equipe analisa a viabilidade de instalação de barreiras de contenção para a proteção dessas áreas mais sensíveis à contaminação do petróleo. Um projeto piloto do governo do estado está distribuindo redes a pescadores. A expectativa dos pesquisadores é que o óleo cru, por sua densidade e volume, fique retido na rede. Assim, será direcionado para a praia, impedindo sua fragmentação e possibilitando a coleta antes que atinja os manguezais. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Na Austrália, no futebol basquete, o jogador australiano Andrew Bogut intensificou suas críticas aos colegas da NBA por se recusarem a falar publicamente sobre o histórico de direitos humanos do governo chinês. O atleta do Sydney Kings diz que nomes famosos, como LeBron James, estão em silêncio apenas por temerem perder os lucrativos patrocínios vindos da China. Os jogadores da NBA ganham muito dinheiro no período intertemporada na China. Vamos ser honestos, não querem perder dinheiro, então são silenciosos politicamente. Não nos diga que não entendemos o que está acontecendo no país, ou coisa parecida. Esse é o direito deles. O Sydney Kings, time de Bogut, está em uma sequência de 5 vitórias consecutivas no início da temporada da NBL e enfrenta o Adelaide 36ers no sábado.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.